Você já parou para se perguntar por que que algumas vezes você deseja construir um resultado na sua vida e você não consegue levar adiante esse resultado? Você muitas vezes até faz coisas que deveria fazer para conseguir o resultado que você deseja. Muitas vezes você até acredita que aquilo ali é importante, que aquilo ali tem uma relevância para você na sua vida. Por exemplo, algumas pessoas querem parar de fumar. Elas acreditam que elas devem parar de fumar porque existem evidências de que o cigarro mata, que o cigarro vai minando o organismo, você vai se envenenando progressivamente. Elas sabem isso, seja de conhecimento público notório. Elas consideram que isso é uma coisa importante e muitas vezes não conseguem parar de ficar consumindo o cigarro ou não conseguem, enfim, modificar por dentro alguma coisa que afeta aquilo que elas fazem por fora. É como se elas estivessem divididas. Parte delas gostaria de estar mudando, fazendo algo diferente, e outra parte continua repetindo aquele processo interno. Aliás, o conceito de partes já havia sido enunciado em várias psicologias e foi incorporado na programação neurolinguística, porque a PNL ela vem da junção e ela aproveita um know-how de várias outras psicologias que vieram antes dela. E uma das coisas das outras psicologias é essa noção de partes, ou seja, é um modelo onde você pensa que existe uma organização dentro de você, é uma parte sua, que acaba mantendo algum processo enquanto outra parte sua deseja um resultado diferente. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa fuma, isso acontece muitas vezes quando a pessoa deseja emagrecer e sabe que é bom, seria bom, ela sabe que se sentiria bem, ela acredita nisso, mas ela não consegue mudar suas estratégias, seus comportamentos, as coisas que elas fazem. Como fazer então nessas situações onde nós desejamos alguma coisa, queremos alguma coisa, sabemos que essa coisa é importante e tem uma importância em si, e não fazemos tudo o que precisa ser feito? Muitas pessoas se debatem sobre isso. As terapias convencionais, por exemplo, levam a pessoa muitas vezes a falar muito sobre o problema e aquilo que é difícil, aquilo que dói, aquilo que machuca. E não raro, muitas vezes, o problema até piorava. Claro, onde você põe o foco aumenta. Não quer dizer que você não vá falar sobre suas emoções. Eu, como terapeuta, como psicólogo, eu acho muito importante também que você conheça suas emoções, conheça o que você sente, conheça aquilo que está dentro de você, aquilo que é fácil, aquilo que é desafiador. Eu acho de fundamental importância que você saiba tudo isso, que você conheça todas essas coisas. Mas é de igual importância também que você aprenda uma coisa que lá o Einstein já disse há muito tempo, e outros também: se você continuar pensando no problema com a mesma estrutura de pensamento do problema, você não vai ter solução do problema. Você precisa pensar de outro jeito e pensar de outra forma. E uma das características da programação neurolinguística, de trabalhos com base na programação neurolinguística, que hoje já afetou desde os anos 70 o coaching, as terapias, os treinamentos, uma série de outras coisas, mesmo que você jura que nunca aprendeu PNL, tem um pouco de PNL em muitas dessas práticas que eu mencionei, porque a coisa permeou aí tudo em seu redor. Uma das características da PNL, da programação neurolinguística, é convidar a pessoa a pensar diferente. Richard Bandler, que criou a programação neurolinguística, em várias formações que eu fiz com ele, ele coloca bem claramente: as pessoas, elas pensam que pensam, mas elas não pensam. Elas relembram muitas vezes, elas ficam relembrando, elas ficam tocando uma mesma estrutura, uma forma de pensar, que é a estrutura problemática, que mantém o problema funcionando, estruturado da mesma forma. Se você deseja um resultado diferente, é de fundamental importância que você faça alguma coisa diferente. É de fundamental importância que você se permita fazer alguma coisa diferente daquilo que você já fez. para que você possa funcionar de outra forma, olhar de outro ângulo, sentir outras coisas, falar consigo de outra forma. E eu vou apresentar aqui um modelo muito interessante, mas nós vamos conversar sobre esse modelo, porque muito se fala sobre os níveis neurológicos desenvolvido por Robert Dilts. Na verdade, o Robert Dilts, ele esteve presente na programação neurolinguística praticamente desde o seu início. E hoje ele é uma das pessoas mais importantes, e há quem diga até que ele talvez seja mais importante, mais do que os próprios criadores da PNL, e eu sei que os criadores da PNL não pensam nisso, né? Mas quem estuda PNL numa perspectiva ampla considera Dilts um dos mais importantes, porque justamente uma das coisas que o Robert Dilts faz é tentar integrar a PNL dos vários autores. Enquanto originalmente a PNL começou com Richard Bandler e John Grinder, eles separaram o trabalho um do outro e cada um foi seguindo um caminho, mantendo aquela base estrutural original, mas seguindo seus caminhos. E o próprio Dilts, que estudou com eles, esteve presente desde o início e ajudou a co-desenvolver muitas etapas da PNL, junto com os criadores da PNL, inclusive, ele ajudou a desenvolver uma série de coisas importantes sobre a programação neurolinguística, ele também foi seguindo o seu caminho. Mas o Dilts, ele nunca perdeu o espírito de unificar a PNL. Isso é bem característico de Robert Dilts. Pegar esses vários segmentos, porque hoje você tem várias linhas da PNL, vamos dizer assim, né? Não existe uma PNL só. Naturalmente, isso iria acontecer mesmo. Como não existe uma psicanálise só, não existe uma gestalt só, não existe. Existem várias psicanálises, várias, que têm uma mesma origem em comum, mas várias outras pessoas, por exemplo, na psicanálise, Lacan foi para o lado, Reich foi para o outro, Karen Horney foi para o outro. Então várias pessoas foram levando as coisas para abordagens diferentes, mantendo aquela coisa estrutural. E naturalmente a mesma coisa existe para a PNL. Então a primeira coisa aí, que volta e meia eu recebo aqui no canal de vídeo algumas colocações, mas você fala de coisas que o Richard Bandler nunca disse. Eu falei, sim, porque isso aí é do trabalho de Robert Dilts, e é PNL também, porque Dilts é diplomado por Richard Bandler e John Grinder, ele foi um dos co-desenvolvedores da PNL, e ele está em sintonia com a PNL, mas ele foi desenvolvendo um viés muito próprio para trabalhar todas essas coisas. Então não existe uma PNL só, tá? Existem várias PNL. Eu não vou falar do trabalho do Dilts sobre os níveis neurológicos, mas não vou fazer como as pessoas falam, ah, ambiente, comportamento e tal. Não, nós vamos pensar os níveis neurológicos. Nós vamos pensar que o entendimento dos níveis neurológicos, os níveis lógicos, eles são extremamente importantes para as pessoas que desejam buscar um equilíbrio e um alinhamento em geral na vida. Tanto que hoje o próprio coaching meio que usa, muitas pessoas no coaching usam os níveis neurológicos desenvolvidos por Robert Dilts, porque ele promove um pensamento sistêmico sobre o ser humano de uma maneira geral. Na verdade, o conceito surgiu com Gregory Bateson, um famoso antropólogo, que desenvolveu a ideia dos níveis lógicos e dos sistemas de aprendizagem. Ele fez um trabalho incrível, fenomenal. Bateson, ele foi uma das influências da PNL, porque Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts conviveram com Gregory Bateson e aprenderam, e muita coisa do que a PNL é, vem de crenças que o Robert Dilts, Grinder, Bandler desenvolveram e foram influenciados por várias correntes de pensamento, e uma delas é a antropologia de Gregory Bateson. E Robert Dilts, ele foi um pouco além, porque ele começou a se dar conta, por ser psicólogo e estudar o ponto de vista da PNL, da neurologia envolvida no processo, que níveis lógicos deveriam ser chamados, na verdade, ele rebatizou o nome de níveis neurológicos. Ele gosta disso, mais do que níveis lógicos, ele gosta que as pessoas chamem de níveis neurológicos. Porque existe uma neurologia que é acionada, que é ativada, dependendo do nível onde se está. Quando você tem acesso e usa mais os níveis superiores, como por exemplo, valores, crenças, identidade, além da identidade, você vai precisar usar neurologicamente outros processos. diferentes de quem funciona mais à base de comportamento, à base de estratégias só e de uso do ambiente. Então, existe um uso da neurologia de uma forma única, de uma forma diferenciada. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de desenvolver competências de uma maneira geral, porque talvez você nunca tenha pensado em termos de usar os níveis neurológicos, mas quando você começa a pensar neles e pensar na importância de conhecê-los e de deliberadamente direcionar os níveis neurológicos para as conquistas dos resultados que você deseja ter e obter na sua vida, você estará acionando, estimulando também neurologicamente o cérebro de uma forma que você nunca fez antes. Então, na verdade, você vai pensar diferente. Não só pensar diferente, mas acionar processos neurológicos que são efetivamente diferentes. Então, na verdade, pensar e trabalhar, fazer trabalhos em cima dos níveis neurológicos, significa não só pensar, mas estimular-se neurologicamente a pensar de outra maneira, a pensar de outra forma. E exatamente isso, especificamente isso, que nós vamos trabalhar aqui. Na verdade, eu quero que, mais do que uma aula sobre níveis neurológicos, porque eu mesmo já tenho aulas sobre isso aqui no canal de vídeos e tal, que seja uma oportunidade da gente parar para pensar, para refletir, parar para pensar sobre coisas boas, importantes, significativas em nossas vidas. Então, eu quero, ao mesmo tempo que eu vou explicando esses níveis para vocês, vamos falar de cada um desses níveis e depois do relacionamento de um com o outro, eu gostaria de convidá-los a fazer um workshop junto comigo. Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta e, em primeiro lugar, eu quero que vocês pensem em alguma coisa que seja desafiadora na vida de vocês. Por exemplo, eu estou adicto na nicotina, em droga, alguma coisa assim, ou então eu estou adicto num relacionamento, vivendo um relacionamento que não é saudável, que não é positivo, ou então eu desejo fazer uma mudança de carreira, ganhar uma promoção no meu trabalho. Então eu quero que você escolha algo que ainda seja um desafio, algo que você deseja melhorar, construir na sua vida. E a primeira coisa que eu quero que você pare para pensar é o que eu quero, o que eu desejo para mim. Eu não quero saber o que você não quer. Eu não quero continuar a mesma vida miserável e difícil que eu tenho. Isso é a mesma coisa do que se você estivesse dizendo, eu não quero pensar na cor azul, azul, azul. Você está pensando no azul e não na outra cor que você deveria estar pensando, né? Então, eu vou pedir que você especifique onde você está e o que você quer. Vamos criar esse eixo primeiro aí. Onde eu estou hoje na minha vida? E onde que eu desejo chegar? A PNL entendeu que quando nós colocamos esse eixo bem determinado, nós forçamos o nosso cérebro a resolver a diferença entre o ponto A e o ponto B. Se eu estou na cidade de Niterói e eu desejo chegar na cidade de Petrópolis, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e eu olho para Niterói e olho para Petrópolis, imediatamente eu começo a pensar, como é que eu vou de Niterói para Petrópolis? Como é que eu vou do Rio para São Paulo? Como é que eu vou de Recife para Brasília? Como é que eu vou de Manaus para o Rio Grande do Sul? Então você olha o ponto A e o ponto B, e se você escolhe que vai sair do ponto A para o ponto B, o seu cérebro imediatamente começa a pensar numa solução entre uma coisa e outra. Então a primeira coisa que você vai fazer é, daqui a pouco, quando eu disser dê pausa e escreva, que você defina onde você está e onde você deseja chegar. Ah, ou seja, eu estou aqui na minha vida hoje, tal, 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 e eu desejo chegar tal, tal, tal. Por exemplo, eu estou adicto à nicotina, estou fumando a beça, estou me sentindo mal, já nem tenho fôlego para mais nada, minha saúde está horrível. Eu desejo chegar num estado de vida saudável, desejo me sentir muito bem. Estou desempregado, não tenho emprego. Eu desejo estar colocado numa determinada área, ou tá, enfim, o que você deseja aqui. E depois que você escreveu exatamente detalhes de onde você está, exatamente detalhes de onde você deseja chegar, eu quero que você comece a se perguntar quais são, pelo menos, 3, 4 maneiras de sair do ponto A para o ponto B. Como é que eu vou sair do ponto A e chegar no ponto B? O que eu vou fazer para isso? O que é importante? Não que você tenha que resolver isso agora na sua vida, hoje ainda. É para você parar e raciocinar. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. Então, pare e escreva. Ok. Segunda coisa que é importante é trabalhar a intenção positiva, que é um outro conceito que é polêmico, até porque muitas pessoas não compreendem direito o que é isso. De acordo com a programação neurolinguística, você mantém o que você faz porque uma parte sua pensa que está ganhando alguma coisa com isso. Isso já foi falado na psicologia bem antes da PNL, já se falava em ganhos secundários, né? Mas a intenção positiva é um pouco diferente da questão de ganhos secundários, né? Na verdade, são modelos diferentes de pensar, é mais ou menos parecido uma coisa com a outra, mas é um modelo diferente de pensar. Então, o que é a intenção positiva? Um dos pressupostos da programação neurolinguística, todo comportamento tem uma intenção positiva. Aí você vai dizer, poxa, mas não tem nada positivo em fumar 3 maços de cigarro por dia e me matar. Não tem nada positivo em eu ficar sabotando minhas chances de ser promovido no trabalho. Claro que não tem nada positivo e nem eu estou sugerindo nada perto disso. Na verdade, intenção positiva vem do inglês positive intent. É um intento positivo. O que significa o quê? Que você aprendeu a expressar a coisa daquela forma. Por exemplo, muitas pessoas ficaram tensas e fumaram um cigarro. O que acontece quando você fuma um cigarro? Isso é um milenar exercício de respiração yogi. E comprovadamente, quando você respira, prende o ar e solta devagar, você relaxa. E o que é tragar um cigarro se não fazer isso? Você pega o cigarro, só que você se intoxica junto, né? Com quase 5 mil substâncias tóxicas, 7 mil se não me engano. Falavam de 5 mil, mas acho que eu vi em algum lugar que agora já se detectou 7 mil substâncias tóxicas num cigarro. E não interessa se ele é de rolo, enfim, é tão tóxico quanto, todas as formas de charuto, cachimbo, tudo isso é tóxico do mesmo jeito. E mais tóxico ainda é o mal que você causa quem está em seu redor, que você ainda está filtrando. Quem está em seu redor, que está recebendo aquela fumaça pura, essa pessoa está ferradinha, mesmo que você tome cuidado de não soprar exatamente na direção daquela pessoa, aquilo está no ambiente, a fumaça está por aí e o fumante passivo ele recebe isso de uma forma ainda mais tóxica para ele. Ou então, o que existe de positivo nisso? Nada. Não existe nada de positivo. Só que você aprendeu a relaxar fumando. Então você fuma porque no fundo você tem uma intenção de relaxar. Algumas pessoas que são tímidas tomaram lá uns uísques, umas cervejas e ficou meio, né? E aí quando ficaram meio assim e tal, chegaram lá nas pessoas e se desinibiram um pouco mais. Então elas aprenderam a se desinibir alcoolizadas. Então elas passam a acreditar lá no fundo, muitas vezes isso não é nem consciente, que para elas poderem se relacionar socialmente, elas precisam do álcool. Como o fumante acredita que precisa fumar para relaxar, fumar para ficar consigo, fumar para pensar na vida, ele não precisa de nada disso, mas ele aprendeu. Então a intenção positiva é exatamente tudo aquilo que você associou, conectou e aprendeu a usar daquela maneira. Então, na verdade, a intenção positiva, por exemplo, de um fumante, é tudo aquilo que ele está buscando através do cigarro, que não é o cigarro que está fazendo isso com ele, mas ele pensa que é. Então a intenção positiva de fumar, eu fico bem comigo, eu relaxo, eu paro para pensar, eu reflito. Na verdade, você pode fazer tudo isso sem precisar do cigarro. Eu sei porque eu sou um ex-fumante, muitos aqui, inclusive, já viram o meu curso para parar de fumar, né? Um programa para parar de fumar que está de graça disponível aqui no meu canal de vídeos, que eu coloquei para todo mundo, que eu queria que todo mundo tivesse esse benefício. Né? E eu sei disso, eu achava que eu só ia conseguir pensar, escrever, refletir, relaxar fumando. E hoje em dia eu faço muito mais do que isso sem me intoxicar. Eu estou muito melhor do que eu estava 10 anos atrás, quando eu fumava. Então, na verdade, você precisa se perguntar, essa parte minha que ainda me faz ficar aqui no estado atual, onde eu estou, se não tem ninguém com uma arma na tua cabeça te obrigando a ficar aí, você está aí porque você quer. Concorda comigo? É? Então você está aí só porque você quer, porque você aprendeu. Então o que que essa parte sua acha que está ganhando lá no fundo? Porque tudo aquilo que você mantém, por pior que seja, tem uma parte sua que pensa que está ganhando alguma coisa com aquilo. Em algum lugar, alguma coisinha ela pensa que está ganhando. Então o que que essa parte está tentando fazer por você, cumprir para você, conquistar para você, nem que seja naquele momentinho que você mantém essa situação aqui? O que que essa parte está tentando fazer por você? Pegue papel e caneta e responda. Na hora que eu ainda me mantenho aqui onde eu não quero, o que que essa parte minha está tentando fazer por mim? Cumprir para mim? Trazer para mim naquele momento? O que que eu penso que eu posso estar tirando daquilo ali naquele momento? Por mais que eu saiba que talvez não seja positivo, manter aquele padrão. O que que essa parte pensa que está ganhando através disso? Pare e escreva. Ok. Agora que você já escreveu, duas perguntas para finalizar essa parte antes que a gente possa entrar propriamente dito no modelo do Robert Diltz. Primeira coisa, que de três outras maneiras eu poderia conseguir essas coisas sem correr no padrão negativo. Vamos supor, eu fumo para relaxar, que de três outras formas eu posso relaxar, que eu não tenha que passar nem perto do cigarro. Ah, eu bebo para me soltar socialmente, que de três outras formas eu posso me soltar socialmente, que não tenha nem que passar perto da bebida. Ah, eu me mantenho nesse emprego, nessa situação, nessa relação, porque eu sinto segurança aqui. Embora não seja bom, pelo menos é seguro e eu conheço. De que forma você pode sentir segurança, estar cercado, cercada de coisas seguras e conhecidas que não tenha que passar por um emprego que não te agrada, por uma relação que não te faz bem? Então pare e escreva. Segunda coisa, importante ainda sobre a intenção positiva. Intenção positiva significa que é um alarme tocando. É um alarme, um sinal que está mostrando para você que te faz sentir alguma coisa. Tem uma parte sua dizendo, ei, presta atenção, ou presta atenção aí, você não está prestando atenção. Né? Então, na verdade, ela gera um sintoma, ela gera alguma coisa. Né? Então, de que outras formas você pode se conscientizar dessas coisas que estão acontecendo com você sem ter que repetir o velho sintoma, o velho padrão de comportamento? Como seria interessante se conscientizar dessas necessidades, dessas coisas importantes, dessas coisas que têm um significado que não tenha que passar por essas questões que você vinha passando? Então, pare e escreva. Deseja.